Vivemos em tempos complexos na nossa realidade contemporânea e esses tempos sucedem-se várias mudanças, das quais a mais importante será a transição entre a modernidade e a pós-modernidade. O paradigma da modernidade é o paradigma iluminista, o paradigma do século XVIII, baseado na especialização, baseado na divisão, baseado na segmentação do conhecimento em disciplinas e em ciências mais ou menos exatas. Também no campo das artes começaram a estabelecer-se as diferenças ou a criarem-se diferenças classificativas entre cada uma das belas artes. Data talvez da fundação das academias, que vão recuperar alguma tradição clássica, mas as academias, e nomeadamente a Academia Francesa, no século XVIII, pela mão de Lebrun e também por Poussin, estabeleceram algumas regras bastante limitadoras, vamos dizer, do que será a expressão artística. Com o século XX... foram caindo alguns destes paradigmas, algumas destas bases bem estabelecidas que estavam em vigor, nomeadamente a transição entre a chamada cultura erudita e cultura popular. Esta barreira entre a cultura erudita e a cultura popular começa a ser quebrada com a admissão de conteúdos culturais, como o jazz, como os romances policiais, como o cinema, como a fotografia. A admissão destes conteúdos dentro das academias como objetos de estudo, passíveis de serem estudados pelos investigadores e pelos pesquisadores. Talvez se possa situar nos anos 60, na Universidade de Birmingham e no Centro de Estudos Sociais dessa universidade, pela mão de Raymond Williams, Stuart Hall e, antes disso, Anthony Hogarth, os teóricos que mais se colocaram numa transição, fazendo precisamente essa mudança entre se considerar os conteúdos da cultura popular como conteúdos culturais, sem haver uma hierarquia entre a cultura erudita e a cultura popular. Então, este é um tempo, o tempo em que nós ainda hoje vivemos e continuaremos a viver, é um tempo de cada vez maior atualidade dentro dos problemas da pós-modernidade e das características da pós-modernidade, que são características de crise, de integração, de sustentabilidade, de inclusão, de multiculturalismo, de igualdade de direitos, direitos civis, de respeito pelas minorias, no fundo, de uma democracia avançada e integradora de todas as dimensões do desenvolvimento humano, não apenas o desenvolvimento económico ou financeiro. Então é um campo de hibridação de contextos. Os contextos estão misturados dentro de uma mundialização, dentro de um mundo global, que ao mesmo tempo, por ser cada vez mais global e mais idêntico, começa a necessitar de raízes locais, de raízes identitárias, onde se possa identificar. Isso conduz-nos ao papel do pensamento artístico e criativo dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Então, se deixamos de dar tanta importância à especialização, que era o paradigma moderno tipicamente do século XVIII, e se temos um contexto de hibridação, de pós-modernidade, então esse pensamento artístico e criativo deve ser ele mesmo interdisciplinar e também deve implicar uma atenção redobrada para a educação artística e para a arte-educação. A educação artística cumpre aqui um papel formativo insubstituível, na medida em que, sem ela, a cidadania é incompleta, o próprio desenvolvimento pessoal é incompleto e estaremos a criar uma geração sem educação artística, correremos o risco de estar a criar uma geração com uma formação deficitária e com menos cidadania, com menos exercício de cidadania. Então a educação para a cidadania é também uma educação artística virada para a interdisciplinaridade. É o desafio da integração da diferença, é o desafio da inclusão das minorias, da inclusão das pessoas portadoras da deficiência, das pessoas com necessidades educativas diferenciadas, especiais, para que todos, e em adaptação do currículo a cada um dos alunos e cada uma das pessoas em formação, se possa chegar a todos com inclusividade e absoluto respeito pela diferença. Isso consegue-se através de uma paisagem artística interdisciplinar, não só interdisciplinar envolvendo as várias ciências que apoiam a educação artística, as várias áreas do conhecimento que apoiam a arte e a educação, mas também interdisciplinaridade dentro dos próprios campos de expressão artística, que cada vez são mais misturados, cada vez são mais interligados. A dança, a música, as artes plásticas, a instalação, o multimídia, todas essas formas de expressão, o teatro, todas essas formas de expressão têm tendência a significar-se de um modo inovador, potencial, mais criativo, se estiverem em constante interligação desde a sua raiz na formação e na educação artística. Portanto, posso concluir que a interdisciplinaridade é hoje em dia um vetor essencial, estruturante, para se compreender o papel e se estruturar o currículo da educação artística na contemporaneidade, que é uma realidade de pós-modernidade.